Xande, melhoras, Xande. É o que eu te posso desejar nesse momento. Perceptível. Perceptível. Pessoal, boa noite aos vereadores, à nossa vereadora, a quem aqui está conosco, a quem está em suas residências e, principalmente, essa garotada. Eu, como professor, posso dizer a vocês, e com alguns ex-alunos meus aqui, né? Posso dizer a vocês que me sinto extremamente lisonjeado e extremamente feliz em vê-los aqui. É, sempre gosto de citar que vocês são o futuro. A garotada, realmente, né? O Edu, a Carol, que foram meus alunos, a gente falava isso em sala de aula muitas vezes, e vocês, aos poucos, também estão começando a ficar velhinhos, né? O tempo está passando, né? Mas, garotada, vocês são o futuro, e principalmente o futuro ele vai ser bem construído se vocês se inspirarem nas pessoas que dão bons exemplos. Não conheço os escoteiros de maneira muito profunda, mas eu posso citar uma equipe, algo muito parecido, que são os desbravadores adventistas. Afinal de contas, eu durante muito tempo fui diretor na Oswaldo Fuchner, e o trabalho dos desbravadores é muito semelhante ao de vocês. E só posso dar os parabéns a cada um de vocês que está à frente disso. E nós precisamos fazer esse trabalho. Isso é necessário cada vez mais para que nós possamos fazer com que essa nossa garotada, com que as crianças, na mais tenra idade até a adolescência, tenham realmente boas inspirações. Isso falta no mundo. Nós precisamos disso para que o celular não seja um instrumento que traga inspiração para essas crianças, e sim que nós, através de bons exemplos. Então, mais do que merecido, Gustavo, esse teu trabalho nesse projeto de lei, mais do que merecido esse reconhecimento como utilidade pública, que é extremamente importante para vocês, sim. E finalizo parabenizando cada um de vocês realmente pelo trabalho, e garotada, inspirem-se nas pessoas com bons exemplos. Presidente, hoje à noite nós temos mais uma solicitação de um requerimento. Nós tivemos a resposta na semana passada quanto ao requerimento feito por nós, minha pessoa, Gustavo, Duda e Osmarzinho, em que houve a resposta feita quanto aos entulhos que nós tínhamos no parque. Pasmem, né, que nós tínhamos uma série de entulhos no parque, inclusive o Gustavo mostrou ao final da sessão para vocês, para que vocês pudessem acompanhar também. E nos preocupa isso, sim. Né? Em primeira instância, eu sempre gosto de deixar claro de que a mantenedora, ela é responsável pelo que acontece dentro dos seus equipamentos. E o parque é um equipamento. Eu, quando diretor de uma escola, eu era responsável pelo que acontecia dentro daquela escola, mesmo que outrem cometasse, fizesse, tivesse alguma atitude errada. A responsabilidade era minha. E dentro do parque não é diferente. Esses entulhos, eles não estão mais lá, mas nós gostaríamos muito de saber para onde eles foram, porque entulho é material inadequado, é crime ecológico, é crime ambiental. E realmente nós, quatro vereadores, gostaríamos de saber onde esses entulhos hoje se encontram, para onde eles foram destinados e, acima de tudo, que essa destinação, que o destino que esses entulhos tiveram, seja num local apropriado e que haja licenças ambientais para receber isso. Não é mais, de maneira alguma, hoje a gente pode pensar em crimes ambientais ou crimes ecológicos. Eu acho que foi na semana passada que eu discorri acerca disso. A humanidade está destruindo o seu planeta. A humanidade não está garantindo um legado de futuro para essas gerações que ali estão. O que que nós estamos deixando para eles? Entulho? Lixo? Crime ambiental? É minha responsabilidade e a responsabilidade de cada um de nós aqui. E fiscalizar e combater, indiferente de quem quer que seja. Se isso é um ente público, se isso é uma pessoa particular, se isso é uma empresa, pouco importa. Mas o que precisamos fazer é garantir um legado de futuro para as próximas gerações. Falando em legados, inclusive nós tivemos há pouco a reunião com o prefeito, que bastante me contentou com o que nós ouvimos por parte dele, mas me preocupa também uma situação a qual eu participei na semana passada, uma audiência pública que nós tivemos no Salão Nobre da Prefeitura. Todos sabem que há uma obra, que há um empreendimento gigantesco na rua aqui, na rua Aloysio Hertel. Um empreendimento que, dentro da lei, está conforme os conformes, não há o que se discutir. O plano diretor permite fazer o que está sendo feito, porém, tem que se discutir, sim, o que nós queremos para a nossa cidade. O empreendimento é um empreendimento gigantesco, é um centro de distribuição, o qual vai estar recebendo 40, 50, 60, 70 caminhões pesados diariamente, que vão estar trafegando na Rua Brusque, área central da cidade, área residencial da cidade, e que certamente vão causar estorvos gigantescos. Todas as cidades trabalham contrário, todas as cidades buscam tirar o trânsito pesado do seu centro, e nós não pensamos nisso ainda. Volto a insistir e volto a ratificar, a questão do centro de distribuição, a questão de toda a construção, o Anderson está aqui, que foi secretário de planejamento, ele não vai me deixar mentir, ela está conforme o plano diretor. Agora, o que tem que ser revisto? É o plano diretor. Se o plano diretor hoje ele permite você instalar tais equipamentos, tais construções, numa área residencial, você tem que rever. Nós temos que entender que o nosso município, se nós o pegarmos em 2022, quando foi o censo, 23, nós tínhamos 24.600 pessoas. Hoje a estimativa IBGE 2024 chega próximo de 27. Mas quem garante isso? Cada um de nós que mora nesse município sabe o quanto que ele cresce, o quanto que ele aumenta, o quanto que nós temos de imigrantes, de pessoas que vêm de outras regiões. E isso tem que ser pensado. Nós não podemos querer ficar com planos diretores. Anderson, tu me desculpa, tu consegues memorizar para mim de quando foi essa reformulação, 2014? 19? São 5, 6 anos. Nós não podemos pensar em 6, 7 anos, as coisas são muito rápidas. Então tem que ser revisto, tem que ser repensado. Para finalizar, hoje à noite nós temos dois projetos de lei muito importantes que serão votados. Um, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o outro é o Plano Plurianual. De repente, a gente falando isso, as pessoas não vão conseguir entender muito bem ao que eu estou me referindo. Mas é muito simples. Quando a gente fala em plano plurianual, pluri significa mais, ou seja, nós vamos estar votando hoje à noite um projeto de lei que vai estabelecer as diretrizes orçamentárias, as diretrizes financeiras e as diretrizes de planejamento de todo o executivo para os próximos 4 anos. Então, tudo que nós vamos votar hoje à noite, tudo que nós vamos aprovar essa noite, será o planejamento do executivo, do nosso prefeito e de sua equipe para os próximos 4 anos. Então, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem discutido. Quando a gente fala em LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma parte desse plano plurianual que se refere apenas a 2026. Mas quando nós falamos em PPA, que é o plano plurianual, é 26, 27, 28 e 29. Nós estamos falando em 4 anos. Em 4 anos que nós vamos hoje aprovar um orçamento. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós não podemos, como vereadores, e não compete a nós, julgarmos as ações do executivo quando forem bem planejadas. Ou, de certa maneira, digamos assim, criticarmos ou questionarmos de maneira exacerbada qual é o planejamento do executivo. O prefeito foi eleito para isso. Ele não pode ter, digamos assim, os seus planejamentos, as suas ideias cerceadas. Claro que não. Agora, uma coisa nós, como vereadores, temos sim a função de fiscalizar. E em relação a esse plano plurianual, eu tirei algumas partes que eu acho extremamente importantes e que são importantes à população saber que ali constam, que ali estão planejadas, que seria, por exemplo, a construção de uma nova prefeitura, a construção da escola Ida Silva, que é a nova creche, inclusive prevista para agora, né, vereadores Xande e Anderson? É prevista para agora? Pode, por favor?
Permita uma parte, Fred, só para até pontuar essa questão da nova creche da Silva de Batim. Na semana passada, eu estive representando o Legislativo na reunião com os proprietários da empresa vencedora da licitação, junto ao prefeito, vice-prefeito, secretário de Educação, secretário de Planejamento. Então, foi uma conversa de apresentação do projeto para a empresa, que já tinha esse conhecimento, né? Fomos em loco também, onde será construída, e a empresa é uma empresa de São Paulo e já atua nesses ramos de construções de prédios públicos municipais, atua somente nessa área. A ideia é de começar a obra nos próximos dias. Também, a ideia da empresa é contratar mão de obra aqui no nosso local. Está contratando pessoas de Guabiruba ou da região para que possam estar fazendo a construção da creche. O prazo de entrega da obra ele foi colocado em 2 anos, porque se trata de uma obra grande, e acredita-se que ela deve ser entregue aí antes do prazo, mas o prazo inicial de entrega é nos próximos 2 anos, uma obra grande, um educandário grande e, com certeza, necessário. Hoje, a creche da Silva de Batim está numa dependência, é um espaço muito apertado, muito pequeno, cerca de 130 crianças lá, então é mais do que necessário e a gente espera que essa obra fique pronta o quanto antes.
Perfeito, Xande. Quanto até a questão da creche onde ela hoje se encontra, eu conheço plenamente, porque, afinal de contas, durante 6 anos fui secretário de Educação. E uma das aspirações à época era justamente fazer essa nova Ida Silva. Até compramos os terrenos naquele período em que era secretário para que ela ali ela se estabelecesse. E é muito bom ouvir isso, porque era uma aspiração e é uma necessidade extremamente premente. Mas dentro desse, até continuar citando esse planejamento, nós temos aqui a construção das moradias populares, que a gente sabe que depende do governo do Estado, mas é uma situação que é extremamente urgente, que as pessoas precisam. Nós temos também a previsão de a construção de um terminal urbano municipal, transporte coletivo municipal, tudo isso está previsto, uma UPA, hoje à noite, inclusive, o prefeito falou sobre isso, construção de um CAPS, a construção do hospital municipal, a construção de ginásio, de pista de skate, campo de futebol, pista de atletismo, teatro, tá? Tudo isso é a previsão que nós temos dentro do PPA, ou seja, do plano plurianual. Quando eu falo que a gente tem o direito de questionar, e vou questionar sempre, jamais vou, digamos assim, ser contra e votar contra uma situação dessas. Que eu sempre gosto de observar, o prefeito ele tem o poder para isso. Agora, com certeza, algumas situações eu gostaria de questionar, porque há alguns gastos que eu, particularmente, não consigo concordar. Quando você pega num ano de 2026... e coloca R$1.500.000 para comemoração do aniversário do município, R$1.200.000 para parque municipal, você está falando, em um ano, R$2.700.000. Em 4 anos, o projeto do plano plurianual, você praticamente vai ter uma despesa de R$11.000.000 com parque municipal e com comemorações. Sou contra? Com certeza. Serei? Julgo? Não, não posso julgar. Agora, certamente, eu tenho certeza que cada vereador aqui, ele tem que ter a função de, se faltar dinheiro na saúde, se faltar dinheiro na educação e sobrar dinheiro para comemorações e para parque municipal, aí nós vamos questionar esse documento. Aí realmente nós vamos, o que agora nesse momento não estamos julgando, nós iremos julgar. Porque não pode chegar ao ponto de daqui a pouco o cidadão vir para nós e acontece, às vezes, não tem remédio, não tem médico. Ah, faltou isso. Tá, mas espera, sobra dinheiro para fazer comemorações e sobra dinheiro para parque? Algo não está certo. Finalizo deixando essa indagação. Do mais, uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus esteja conosco e Xande, melhoras para ti.